Assunto direto BDO. Hoje vamos conversar com Dário Lima, sócio de auditoria contábil, e a gente vai falar um pouco sobre IFRS 18. Dário, obrigado por aceitar o nosso convite. Explica um pouco para a gente que bicho é esse, né? O que que é o
Sim.
IFRS 18?
Anderson, obrigado também por estar presente aqui, colaborar com a nossa firma para dar maior divulgação aos nossos clientes, parceiros. O que é o IFRS 18? Ela é uma nova norma, né, que trata da apresentação das demonstrações financeiras. Ela substitui a IAS 1, o nosso CPC 26, que é o equivalente aqui no Brasil. E essa nova norma, ela está ainda no Brasil em processo de avaliação, né, em audiência pública, que será o CPC 51, que estará em vigor, se espera-se, né, que esteja em meados ainda desse ano, estará em vigor para definir a adoção aqui no Brasil, da mesma maneira, né, com os mesmos prazos e condições com a norma internacional IFRS 18.
Certo. Conta pra gente quais são as principais mudanças que o IFRS 18 traz, e em relação à IAS 1, como você comentou, e por que que essas mudanças são um avanço?
Tá. Bom, essa nova norma, ela foi uma resposta ao mercado a questionamentos sobre falta de clareza, uma inadequada a impossibilidade de comparabilidade de informações. E ela traz basicamente certos vários aspectos da própria IAS 1, mas traz dois principais inovações. Quais são? A apresentação da demonstração do resultado, que agora passa a ser melhor organizada, vamos dizer assim, em cinco categorias. Então, as empresas são agora requeridas a classificar as receitas e despesas entre as atividades operacionais, de investimento, de financiamento, de tributo sobre o lucro e operações descontinuadas. Isso gerará uma grande diferença, porque até hoje, em especial no Brasil, que a gente segue a apresentação também definida pela lei das SAs, uma maneira muito padronizada, mas as empresas classificam receita e despesas, às vezes de forma diferente, e não permite uma comparabilidade. E a segunda inovação da norma, que não está presente hoje no IAS 1, é a divulgação dentro das demonstrações financeiras das medidas de desempenho definidas pela administração, que são aquelas medidas de EBITDA, dívida líquida, informações, mas no caso aqui focado na apresentação subtotais, no caso a apresentação da demonstração das operações, do resultado das operações. Então essas são as duas grandes inovações, mudanças que trazem, né, essa informações de medida de desempenho para dentro e um novo agrupamento baseado no modelo de negócio da empresa entre operacional, investimento, financiamento, tributo sobre lucro e operações descontinuadas.
Isso de alguma forma vai facilitar a análise desses dados por investidores,
Sim.
outros stakeholders pelo mercado, enfim.
Certamente, né, como eu já estava salientando, né, os stakeholders e o mercado em geral, ele tem um foco quando as empresas divulgam seus resultados nas operações. Então, o foco sempre é no resultado das operações. Então, ao trazer essas cinco categorias, que está bem alinhado com o conceito da demonstração de fluxo de caixa, então ela traz essa padronização, organização entre operacional, investimentos, financiamentos, tributos sobre lucro, operação descontinuada, e vai permitir maior comparabilidade dessas informações, né? E o dado que como eu disse, o mercado, ele sempre olha resultado das operações. Então a gente começa com essa a nova norma, né? A visão do resultado das operações deixa de ser menos um cumprimento de aspecto regulatório, no caso no Brasil, por exemplo, com relação à lei das SAs, e agora passa a ter maior foco nessa classificação e entendimento das operações nessas categorias novas.
Bacana. Uma coisa que a gente sempre se pergunta é: as empresas brasileiras já estão preparadas? Como que é esse processo? Como que eles vão ter que revisar as
Sim.
políticas? Qual que é esse timing? Ou isso não tem ainda o período de adaptação para que isso realmente comece a valer e tenha que vir nas demonstrações?
Então, fazendo uma visão de perspectiva, de time, né, a norma internacional, ela é vigente a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, nós estamos aqui em meados de 2025, tem todo o ano de 2026, e o CPC 51 ainda ali está em audiência. Isso faz com que no Brasil as empresas meio que deixem de lado, atrasem esse processo. Então, atualmente, hoje, muito poucas empresas ainda estão iniciando, começando a avaliar, colocando esse assunto em projetos de análise. Só que deixar isso muito para frente, ainda mais considerando que no próximo ano, 2026, quando você entra, já tem muita coisa, especial as companhias abertas, tem os requerimentos das informações trimestrais, elas podem acabar perdendo o timing disso aí e gerar mais complexidade, porque não é meramente uma mudança de apresentação, ela tem que ver quais são os impactos em covenants financeiros, seus contratos jurídicos, eventualmente mudança do seu plano de contas, processos, controles, vai depender muito do que a empresa ela tem de requerimentos internos de avaliação disso, mas ela vai ter que avaliar e documentar essa avaliação para poder, né, afirmar que ela estará fazendo uma boa adoção dessa norma.
Resumindo, 2027 parece estar longe, mas o ideal é que as empresas comecem a ver isso desde já, mesmo antes da emissão do CPC 51.
Isso. Até porque, hoje em dia, as empresas têm muitos outros projetos, né, que elas lidam com desafios, e se ela não antecipar, no sentido de planejar o início dessa avaliação, qual é o esforço que ela precisa requerer, qual é minimamente o impacto nos seus contratos, principalmente com relação às medidas de desempenho, que é algo fora das demonstrações financeiras, que agora passa a ser incorporadas. E ao ser incorporada, isso traz mais responsabilidade para a administração, para os preparadores, para o contador, que vai precisar certificar isso aí, para o CFO das empresas. Então, na medida que aquilo faz parte de um processo de fechamento contábil, aquilo requererá mais processo de certificação e avaliação. Então, elas precisam ter o cuidado de pôr esse prazo de adoção em perspectiva, porque 27, né, quando começar a adotar, não é ao final de 27. Então, no primeiro trimestre de 27, a informação comparativa de primeiro tri de 2026 precisa ser apresentada de maneira comparativa, tanto as medidas de desempenho, a apresentação do resultado e também outros quesitos que a norma também traz, por exemplo, como as regras para agregação, desagregação das contas, pode ser que a empresa tenha que reavaliar essas informações para aperfeiçoar com a vigência da nova norma. Então, pode ter um impacto maior ou menor, mas as empresas devem ter a atenção de fazer isso o quanto antes.
Quais são os riscos de você não começar a fazer isso agora e deixar isso lá para a última hora?
O grande ponto disso é, por exemplo, ao deixar em cima da hora, os seus contratos podem não estar refletindo os contratos de financiamentos com as medidas de desempenho, medidas de covenants, por exemplo. Então, outro ponto é que isso requererá uma documentação apropriada nos fechamentos trimestrais de 2026, não só do aspecto anual. Pode requerer mudança de planos de contas, reestruturação, como a nova norma ela requer uma visão mais centrada no modelo de negócios. Então, certas operações que podem ser consideradas pequenas podem requerer a ser reclassificadas, e essa reclassificação tem que mudar sistemas, tem que reparametrizar, né, certas classificações de contas, e a depender da complexidade do tamanho das empresas, isso vai gerar um esforço bastante grande. Então, se os preparadores, se as empresas não têm um pessoal técnico que tem uma visão da norma, mas em especial do tamanho do esforço que isso pode requerer, por mais simples que seja, ela precisará documentar isso ao longo do tempo. Então, se chegar ao final do processo com uma apresentação, mas não tiver evidência de avaliação da administração para atestar que ela fez uma adequada avaliação, aquilo pode ser desafiado, em especial pelos auditores externos das empresas, que podem se sentir não satisfeitos com as informações. Então, pode gerar algum tipo de problema, ali, desafios, impacto em relatório, o que quer que seja. Por isso, a importância de ter uma prévia, colocar esse projeto em perspectiva e endereçar isso da maneira mais assertiva, porque, a depender da complexidade das empresas, ela pode ter diversas empresas, operações ou transações que eram netadas, né, apresentadas de forma líquida, que agora podem ter que se desagregar e apresentar de maneira aberta e ainda mais reclassificar isso dentro da operação, do resultado das operações, que é o foco do mercado, né? Olhar como a empresa apresentará, né, o resultado das atividades operacionais, de investimento e financiamento, bem mais em linha com aquilo que ela já apresenta do fluxo de caixa dela.
E a BDO, como auditora externa, pode auxiliar a empresa, pode fazer ter essa parceria para ajudar as empresas a se adequarem, a chegarem lá em 2027 prontas?
Em especial nos clientes, né, de auditoria, não obviamente limitada às regras de independência, aquilo que a gente pode fazer. Os auditores, as empresas, nós, os nossos clientes, temos maior facilidade, né, porque já conhecemos as operações e vamos requerer a fazer isso. Então, trabalhos que podem ser antecipados de avaliação, de compliance, de adequação à norma, de diagnóstico também nesses projetos podem ser feitos. Então, os desafios podem ser maiores ou menores, a questão é saber qual é o tamanho do desafio. Então, as empresas precisam tomar esse cuidado para determinar qual é o esforço requerido para que ela não seja pegas, né, despreparadas. Né?
A gente falou bastante do ponto de vista, né, das empresas. Né? Como que essa exigência mais detalhada e essa nova estrutura de apresentação pode impactar no trabalho da auditoria?
O principal impacto vai ser no momento inicial da adoção. Então, ao longo de 27, em especial no primeiro, vamos dizer assim, ao final de 26, os auditores vão estar, obviamente, se esforçando, requerendo uma visão dos seus clientes sobre como a empresa está se preparando e efetivamente avaliando isso. Então, o primeiro impacto, o grande esforço será no momento inicial. O segundo ponto pode ter a ver com a parte de processos e controles. Então, teriam que rever os processos e controles que garantam, né, assegurem que aquela informação precisará ser apresentada dentro de um novo modelo, né, uma nova configuração vai estar adequada. E a questão também do processo de transição com relação ao impacto nos contratos de financiamentos e covenants. Depois disso, obviamente, isso já vai estar organizado ou padronizado ao longo do tempo, mas requererá também dos auditores uma maior detalhamento, entendimento das operações, em especial aquelas atividades que atualmente hoje podem estar são pequenas, de valores não tão materiais, mas são apresentadas de maneira mais fechadas. Então, isso requererá mais aprofundamento, avaliação dessas operações para se concluir se elas estão adequadamente estarão, né, adequadamente apresentadas dentro das novas categorias.
Certo. Bom, para a gente finalizar, você vê que o FRS 18 como um avanço significativo na transparência para os usuários das demonstrações financeiras?
Certamente, né, porque a nova norma FRS 18 e com a vigência do CPC 51, que é o equivalente aqui no Brasil, isso é uma resposta à demanda do mercado a ter informações de diferentes empresas, de negócios similares ou do mesmo ramo de negócio, apresentando essas informações em categorias bastante distintas. E a outro ponto também é que ele incorpora dentro das demonstrações financeiras, que era um requerimento, né, ou uma necessidade de ter uma avaliação mais conectada com a demonstração financeira, que são as medidas de desempenho da administração. Então, essas informações que focam no medida de desempenho, de como ela apresenta o resultado das suas operações, sempre foi o foco de avaliação. Então, com a nova norma mudando, né, isso permitirá maior comparabilidade do resultado das operações das empresas e acho que pode ser foco aí de avaliações, de estudos, né, de mercado, de comparabilidade, impactos. Acho que a gente vai ter bastante coisa ainda para perceber na medida que as empresas começarem a adotarem a nova norma.
Tá certo. Dário, agradeço muito a sua entrevista e já fica o convite quando tivermos novidades aí sobre a implementação do FRS 18 para a gente voltar a conversar.
Com certeza. Imagina um estudo de como vai estar aplicando e a gente vai poder certamente falar mais aí. A gente está disponível.
Tá ótimo. Obrigado. Esse foi o Assunto Direto BDO.